Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar aqui no Universo Literário mais uma vez com Anderson de Oliveira, que é mineiro, mora em BH, é formado em letras. Estreou na literatura infanto-juvenil com o livro Pai e Pedra, que tem ilustrações da Ana Raquel, e que, com esse livro, foi vencedor do concurso João de Barro em 2000. E ele acaba de publicar agora, pela editora Abacate, o livro ABZ Bichos, que tem ilustrações do Alfeu Barbosa. Bom dia, Anderson.
Bom dia, Rosalie Senra. Tudo bem?
Tudo bem. Grande prazer em falar com você.
Igualmente.
Aqui.
Também queria estender o bom dia a todos os seus ouvintes.
Então, eles estão ligados na gente aqui.
Que bom.
A gente conversou aqui há um tempo sobre dois livros lindos que você fez também pela Abacate, que é o Dona Feia e a Lenda dos Dinossauros, que foram ilustrados pelo Walter Lara. Agora chega esse livro, ABCZ Bicho. Conta pra gente como é que você chegou nesse livro, um livro que tem bicho de A a Z, incluindo as três letrinhas que entraram agora pro alfabeto brasileiro, né?
Isso, Rosalie.
O alfabeto português.
Isto. A ideia surgiu justamente quando, da reforma ortográfica, eu pensei, a gente está precisando então de ampliar o nosso vocabulário, tendo em vista que essas três letras agora fazem oficialmente parte, né, da língua portuguesa brasileira.
De verdade, sempre fizeram, né?
E bicho sempre povoou meu mundo, meu universo. Né? Eu pensei, acho que bicho contempla aquilo que eu estou visando a buscar. Então passei por o trabalho, ele foi um trabalho de pesquisa. Eu procurei ler sobre os bichos, ver as particularidades de cada um deles, ver o que era interessante na vivência de cada bicho. Uhum. Né? Isso tudo eu fui lendo livros, fazendo anotações e transformando isso em matéria do poema, porque o livro é um livro de poemas.
Sim, sim. Não é? E mantém essa sonoridade poética, né? Com um pouco de rima às vezes, mas principalmente cuidando da sonoridade das palavras, né?
Foi. E esse cuidado eu sempre tive, porque poesia é meu mundo literário mesmo, uhum. É aquilo que eu leio, é aquilo que eu tento fazer na própria prosa. E o interessante é que eu também tentei funcionar, acho que a criança também tem que ter contato com aquilo que é poema-imagem, que é o caso do Naja, né?
Sim,
que é a serpente. Falei, olha, a criança tem que ter um pouco de contato com as variantes da poesia. Então, o poema concreto, o poema visual, o poema imagem, ele também vai ser detalhado, vai ser trabalhado aqui nesse livro, né?
Isso.
Então, foi um trabalho de pesquisa.
Aham. Né? E você colocou, então, até bichos imaginários também, bichos que não são muito comuns aqui do nosso universo brasileiro, né?
Foi interessante que, por exemplo, no caso da letra W, o Walter Book, a gente não tem aqui em Belo Horizonte, não. Eu estive em São Paulo há uns 2 anos atrás e no zoológico de São Paulo existe um Walter Book.
Olha só, é um bicho da savana africana que tem um cheiro horroroso, né?
Aí eu falei, olha que legal, porque eu conheci o Walter Book só por livros.
Sim.
Aí em São Paulo eu pude vê-los, né? Falei, olha que legal, esses bichos existem, né? Eles estão aqui também, vieram da África, né? O que é do imaginário mesmo é a questão do dragão. Uhum. Eu poderia ter optado por outro bicho com a letra D, mas optei pelo dragão.
Uhum.
Né? Que o dragão parece que ele existe, não é?
Pois é, ele está tão presente no imaginário.
Como se na China houvesse dragões.
Sim, é verdade. E você combinou o dragão justo com o dinossauro, que é um bicho que não existe mais, né?
Sim. E a questão do dinossauro é interessante, que ele remete ao livro anterior também.
Sim, sim, né? Exatamente, a lenda dos dinossauros.
E pelo poema, o dragão tem pesadelos com os dinossauros, né?
É verdade. Então você mantém também o bom humor, né?
Fundamental. E procurei também fazer assim, um elo entre ser humano e bicho, uhum. Né? Vendo que muitos dos bichos refletem as particularidades humanas, no caráter até da fábula, né? Que encerra uma certa moral, né? Como que a gente percebe que os bichos têm características essencialmente humanas e vice-versa, né?
Sim, sim. Eu acho que a gente é um pouco bicho, né, Anderson?
É, a ciência diz que sim, né?
É.
Que nós temos esse elo, né?
Na
Mas,
letra...
sem dúvida nenhuma.
Uhum.
E acho interessante também, Rosalie, assim, a gente escreve, às vezes, não muito tendenciosamente, e vai percebendo que ao longo do trabalho as coisas vão formando também ligações. Essa semana eu estava assistindo a TV e vi a questão do, do lobo-guará.
Sim.
Que está em extinção, eu nem sabia que ele estava nesse processo de extinção, que estão tentando fazer a procriação em cativeiro. E eu destaco justamente na letra L o lobo e, muito especialmente, o lobo-guará. Não é qualquer
sim,
lobo, né?
Sim, sim. E o lobo-guará é habitante aqui da... da Serra da, da,
do Caraça,
do Caraça né?
É.
Aqui perto da gente.
É, e eu até conheci o lobo, foi lá mesmo, sabe? Com os padres, uhum. com o padre Paulo, né? Ele me apresentou o lobo-guará e eu fiquei encantado porque eu achei que o lobo-guará, ao vivo, ele é muito mais bonito do que em qualquer foto, porque ele tem, assim, um tom avermelhado no pelo. É um lobo muito bonito.
Uhum.
Ele visualmente, você olhando, contemplando esse lobo de perto, fala, como que é bonito esse lobo?
É,
né? Ele é muito bonito, ele é muito mais bonito que qualquer outra imagem que eu já tivesse visto antes.
Uhum. E parece que é meio imaginário também, né?
Também.
Porque a gente tem que ir lá no Caraça, e aí tem todo o ritual dos padres com o lobo, né? E ele vem mesmo, ele vive solto, mas ele vem até ali as pessoas, já está um pouco acostumado, um pouco domesticado, né?
Sem dúvida. Isso mesmo, Rosalie. E além, assim, eu fico vendo também que essa questão da gente estar podendo trabalhar bicho, hoje a gente vê muito livro sobre bicho,
uhum.
né? Talvez porque a gente viva em cidade grande e viva em situações que a gente tem pouco contato com bicho.
É,
né? As pessoas têm muito contato com os domésticos, gato, cachorro e alguns pássaros que podem ser né? criados em cativeiro. Mas esse universo mais amplo, a gente só tem contato com ele pela televisão ou quando a gente visita algum zoológico.
É, e nesse livro especialmente você coloca animais grandes, né? Pouco domesticados, animais que a gente vê muito mais raramente do que esses pequenininhos que a gente tem pela cidade, né?
Isso,
foi,
gato,
foi de propósito
não
também?
Não são citados não, Rosalie. O gato e o cachorro não entraram.
Pois é.
Né? eu procurei expandir mesmo e acho que deve até servir mesmo como etapa para que quem for leitor possa também buscar o conhecimento de outros bichos. Eu tenho um profundo respeito pela ecologia,
sim.
pelos animais, pelas plantas. Eu gosto, eu me interesso né, por esse universo e acho que o ser humano tem que estar voltando-se também para essa integração maior com a natureza.
Sim, né? Na letra...
Nós também somos a natureza e precisamos de estar...
Claro.
Respeitosos diante dessa natureza que é mais ampla, que vai além de nós, né?
Claro, para manter o ecossistema, né? Um equilibra com o outro, né?
Sem dúvida, Rosalie.
Agora, na letra H, você colocou a hiena. Você podia ter colocado o homem, né? O humano.
Mas você falou uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque a hiena que eu esboço ali, ela tem tudo do ser humano.
Uhum.
E um ser humano que tem assim, uma baixa estima, né? Aquele ser humano que não quer sair do lugar, que se julga cansado o tempo inteiro.
É
muito fabulístico o poema da hiena, porque ele reflete o homem mesmo.
Uhum.
O homem nesse seu aspecto de ser muito acomodado, né?
É.
De não tomar atitude diante da vida. Né? Você falou uma coisa perfeita aí.
Interessante isso. E a hiena, mais ou menos, ela como humano ri das coisas, né?
É.
Dizem. Dizem. Anderson, mas muito legal o seu livro. E tem umas ilustrações muito bonitas do Alfeu Barbosa. Eu queria que você comentasse isso também.
O Alfeu sempre foi um artista que eu contemplei o trabalho dele. Eu conheci primeiro uma obra que ele ilustrou chamada Andarilhos. E eu achei maravilhoso o trabalho dele. E a gente, às vezes, costuma ter o desejo, né, de ter no trabalho que a gente produz ilustradores pelos quais a gente nutre um afeto, uma simpatia. E eu queria muito que o Alfeu ilustrasse esse trabalho. Só que o trabalho do Alfeu, ele faz todo em tinta óleo, é um trabalho demorado.
Pois é, a gente percebe que tem uma coisa mais... que são quadros mesmo,
são quadros,
né?
Rosalie. O Alfeu, ele é autodidata, então ele produziu, ele pesquisou também, porque como você mesma falou, alguns animais não são do nosso conhecimento.
Cotidiano,
né?
Uhum.
Então, o Alfeu, ele fez esse trabalho de pesquisa e ilustrou o trabalho todo em tinta óleo, né? Algumas cores são muito fortes.
Sim,
né?
Sim.
E ele também procurou retratar em detalhes, assim, muito interessantes. A história, ela tem uma continuidade naquilo que ele fez em matéria de ilustração. O trabalho dele foi bem mais demorado do que o meu de escritor.
Uhum.
Aí ele, enquanto ilustrador, ele demorou um tempo maior. Por isso que esse livro está saindo agora em 2013. Ele poderia ter saído antes, mas o trabalho primoroso do Alfeu fez com que o livro demandasse um pouco mais de tempo para ser publicado.
E tem uma coisa aqui, Anderson, que eu estou vendo, reparando bem nesse trabalho dele de ilustração, é que ele ousa também com um pouco de humor. Então tem uma zebra toda preta e branca e ele coloca embaixo, bem sutilmente, um monte de lata de tinta, assim, como e um homem numa escada, como se fosse pintar a zebra. Cores, trazer cores para a zebra.
É, a zebra é o último poema do livro, e a zebra, ela é muito moralista, né? Ela por ser listrada, ela tem, assim, alguns enfoques interessantes, que são apenas três estrofes, em que ela vai refletir a questão da educação do trânsito, em que ela vai refletir um pouco dessa questão da raça, né? Da raça negra e da raça branca, né? Em que ela diz, olha, deve viver lado a lado como ela mesma, né? Sim. A zebra, ela representa muita coisa em três estrofes. E, no entanto, ela está sendo colada como se fosse o outdoor, né? Uhum. Ela está sendo fixada ali, né? Ou seja, ela está grande, né? Ou seja, está todo mundo vê-la, né? Está tendo uma visão desse universo que ela está reproduzindo através das ideias que ela nos expressa. Uhum. Não é?
Muito interessante.
E também tem outro detalhe que você falou também, eu achei interessante, ele no poema Os Ratos, ele vai colocar também pela janelinha um gatinho lá de fora, que não foi mencionado no poema, mas ele coloca esse gato, tipo assim, a minha comida. Os ratos estão bagunçando a casa inteira e o rato está lá do lado de fora, né?
Só
aguardando,
né,
abocanhar algum. Uhum. Que é um detalhe também por ele. No tamanduá também ele coloca que o tamanduá está passando próximo a um restaurante, né? Mas, na verdade, vai saborear saúvas, né?
Saúvas ariscas, é o prato principal do chefe do restaurante.
Ele teve essa percepção que eu achei maravilhosa, né? De ler o poema, de fazer algumas extrapolações, de fazer algumas inserções, mas isso tudo só enriqueceu o trabalho, Rosalie.
Muito bom mesmo.
Não é?
E, Anderson, você tem outros livros preparados aí para sair já?
Eu tenho uma trilogia que ser concluída, sabe, Rosalie? Então, o último volume da trilogia, ele já está até na editora. E, como você sabe, o livro infantil juvenil, ele demanda um pouco mais de tempo.
Sim.
Ele tem que ser ilustrado, por
na
isso que
produção,
ele é até mais caro,
né?
No mercado, né? Porque as tintas, né? Isso tudo encarece o produto final, né?
Sim.
Mas eu acho que o livro infantil juvenil, ele precisa de ter essas ilustrações, sabe? Elas só complementam o texto, enriquecem o texto, né? A gente vê como é que essa outra leitura é feita pelo artista plástico, né?
Sim, que é autor também, né? A gente não pode esquecer disso.
Sim, né? Ele vai navegar na sua ideia e fazer o trabalho dele, né?
Isso.
Então, assim, eu tenho outros textos, então, ainda no prelo, né? Que é onde sair, se Deus quiser. Que vão
isso
complementar
mesmo
as minhas antologias, que vão complementar a minha trilogia, melhor dizendo, né? Se Deus quiser, a gente não pode parar, não.
Não, não pode, não. E você continua dando aulas aí, né, para a meninada?
Continuo. Eu tenho contato com criança agora diariamente. Isso é muito bom.
Com certeza é muito bom. Anderson de Oliveira, muito obrigado por conversar com a gente aqui mais uma vez.
Pô,
parabéns,
Dari,
pelo seu trabalho. Continue aí nessa sua grande missão diária de trabalhar a criançada, despertar a criançada por essas coisas, essas sutilezas do conhecimento, da leitura, da alegria de viver e aprendendo sempre, né?
Esse é o nosso dom, Rosalie. Você também é escritora, sabe da importância desse trabalho que a gente faz.
Isso
é o dom
aí
que Deus nos deu.
Uhum.
Então vamos fazê-lo da melhor maneira possível.
É
com muita
isso.
Alegria, né?
Uhum,
é
de preferência.
Pessoal, é uma realização de corpo e alma que a gente tem.
É isso aí. Anderson, parabéns, muito obrigado. Outra
muito
vez.
Obrigado a você. Um grande abraço para todos.
Grande abraço.
Muito obrigado.
Conversei com Anderson de Oliveira. Ele é professor formado em letras e ele é autor desse mais recente livro, que é ABZ Bichos, livro lançado pela editora Abacate, que também é daqui de BH, e ilustrado pelo Alfeu Barbosa.
Falando de livros.